A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
No próximo sábado, dia 29 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Imunologia, que este ano tem como tema IgE. Para falar sobre este assunto, convidamos a professora Luísa Carla de Paula Arruda, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, médica especialista em alergia e imunologia. Professora mais conhecida como Carla Arruda, né? Seja bem-vinda, professora.
Obrigada, Mel. Agradeço muito pela oportunidade de falar um pouco sobre imunologia e sobre a IgE.
Eu que agradeço, professora. E é claro que a gente já começa perguntando o que é IgE.
Certo. Então, a IgE é uma sigla para imunoglobulina E. Então, provavelmente vocês já ouviram falar em imunoglobulina. Nessa classe de proteínas, a gente tem os anticorpos. Então, todos nós temos 5 tipos de imunoglobulinas: G, A, M, D e E. E as outras imunoglobulinas que não há E são muito envolvidas na defesa, na nossa defesa contra micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. E a IgE é uma imunoglobulina peculiar, porque ela está associada à grande maioria das doenças alérgicas. Então, a pessoa que é alérgica, normalmente ela tem uma IgE aumentada. Os níveis de IgE são mais altos do que na população não alérgica.
E há como se controlar o nível do IgE?
Então, e essa resposta IgE, ela tem componentes importantes genéticos. Então, se você tem pais alérgicos, irmãos alérgicos, você vai ter uma chance maior de fazer uma quantidade maior de IgE. E também fatores ambientais, então exposições alergênicas a certos alimentos, a certas substâncias que a gente inala e uma série de outros fatores podem induzir ao aumento dessa IgE, inclusive até mesmo parasitas intestinais. Então, infecções por certos parasitas também podem aumentar essa IgE. Então, ela é uma resposta relacionada à alergia e também, em alguns casos, a parasitas intestinais.
Quer dizer que o aumento da IgE, após aumentado, não há como baixar esses níveis?
Olha, é possível baixar, sim. Alguns tratamentos, por exemplo, a imunoterapia, que é o tratamento à base de vacinas, provavelmente vocês já ouviram falar vacinas para alergia, ao longo do tempo, essa resposta IgE vai sendo atenuada e esses níveis de IgE vão diminuindo. Algumas alergias alimentares, por exemplo, em crianças, alergia ao leite de vaca, é uma coisa que com certa frequência ela resolve ao longo do tempo. Então, na criança pequena que está com sintomas com leite, ela tem uma IgE alta, à medida que ela vai desenvolvendo tolerância, então essa IgE vai diminuindo. Então, é possível modular, sim.
Professora Carla, e qual a importância de se datar um dia, né, que vai ser agora o dia 29, né, como o Dia Mundial da Imunologia?
É muito importante. A imunologia é a base das nossas defesas contra micro-organismos, da nossa resposta contra tumores, contra doenças autoimunes. Então, transplantes é uma área que, digamos assim, ela é a base do entendimento de muitas doenças. E em particular, a IGEC, o foco dessa Semana da Imunologia, é porque nós comemoramos os 50 anos da descoberta da IgE. Então, ela foi o último tipo de imunoglobulina a ser descoberta. Então, na década de 20, já se identificou a IgG, depois a IgE, a IgA, mas a IgE demorou muito tempo até ela ser descoberta, porque normalmente a gente tem uma quantidade muito pequena de IgE no soro. E mesmo aquelas pessoas que a gente olha e tem uma IgE muito alta, essa quantidade ainda é muito menor do que as outras imunoglobulinas. Então, demorou um tempo até que os cientistas pudessem purificar e identificar como uma imunoglobulina diferente das outras. E isso aconteceu há 50 anos atrás. A gente comemorou em 2016 e agora em 2017, esse período dessa descoberta da IgE.
Professora, e o que é o sistema imune?
Então, é um sistema que a gente tem, que é composto de células, de citocinas, que são produtos dessas células, de anticorpos, que são as imunoglobulinas, que tem por função, assim, manter essa harmonia e esse equilíbrio para que a gente se mantenha saudável. Basicamente, é um sistema que fica, digamos assim, em vigilância para infecções, para tumores. Então, aparece um vírus, uma bactéria, o sistema imune vem e combate para que a gente consiga, digamos assim, sobreviver e passar bem. E também em outros aspectos também, a imunologia contra células tumorais, contra células ou anticorpos da autoimunidade. A gente sabe que tem uma série de doenças que o próprio organismo, o próprio sistema imune, agride suas células e seus tecidos. Então, numa situação de saúde, digamos assim, de uma pessoa saudável, esse sistema imune mantém todo esse equilíbrio para que não aconteçam essas doenças.
Tá, e a senhora citou aí algumas doenças, né? E eu gostaria de saber quais são as doenças mais frequentes relacionadas ao sistema imunológico.
Provavelmente as doenças alérgicas, né? Hoje a gente vive no mundo uma verdadeira epidemia de alergia. Então, mais ou menos 30% da população mundial, em torno de 2 bilhões de pessoas, hoje tem algum tipo de alergia. E isso vem aumentando, e a previsão é que isso fique mais alto ainda, em torno de 40% no ano de 2025. Então, é uma preocupação mundial mesmo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há esse aumento muito grande, principalmente mais recentemente, alergia alimentar, algumas formas de alergia, esofagite eosinofílica, a anafilaxia, que é a alergia, reação alérgica sistêmica. Então, a gente tem visto um aumento crescente e hoje é um verdadeiro problema de saúde pública, né? As doenças alérgicas são.
E o que é especificamente a alergia?
Então, normalmente a pessoa alérgica é aquela pessoa que reage mais a determinadas substâncias ou componentes ou elementos que normalmente não causam problema para quem não é alérgico. Né? Por exemplo, uma pessoa alérgica a ácaros, quando ela vai num ambiente que tem níveis elevados de ácaro, ela vai ter sintomas, enquanto que a pessoa normal, a maioria da população, entra naquele ambiente e não sente nada. Então, é muito comum, às vezes, os pacientes pensarem que o sistema imune está diminuído, a atividade, ou está com a deficiência no sistema imune, mas, na verdade, não é. A alergia é um aumento dessa reatividade a coisas que normalmente não causam problema. Então, a gente fala na hiperresponsividade. Responde muito mais do que a pessoa normal não alérgica.
Seria mais ou menos um sinal de alerta emitido pelo nosso organismo?
Isso. Não se sabe muito bem assim, a origem, por que que a gente desenvolveu essas reações alérgicas, né? Uma das teorias é que evoluiu inicialmente a partir das infecções parasitárias. Então, há muitos anos atrás, quando a gente não tinha boas medidas de higiene, eram muito comuns as parasitoses, né? Pessoas andavam descalços, então, e gerou essa resposta. Já depois que a gente tirou, diminuiu muito essas parasitoses, persistiu essa resposta IgE como um remanescente, mas isso é uma teoria, não é comprovado que venha daí essa resposta que muitas vezes pode levar até a pessoa à morte por um choque anafilático, por exemplo. Né? Então, um exemplo, vocês já ouviram falar, pessoas que têm choque anafilático por uma ferroada de um inseto, de abelha ou de um marimbondo. Não é? Então, assim, às vezes, em 5 minutos, a pessoa entra no choque e, se não for socorrido, ela pode ir ao óbito por um colapso cardiovascular. Então, isso porque é dada devido a essa resposta IgE que, muitas vezes, ela pode ocorrer muito rapidamente de uma forma sistêmica, quer dizer, acometer o organismo como um todo. Então, por que que a gente tem esse tipo de resposta ainda a gente não tem assim uma teoria muito consistente.
Ainda está em estudos.
Isso.
Professora, alergias respiratórias costumam aparecer com mais frequência, né, no outono e inverno. Por quê?
Isso. Então, assim, como eu comentei antes, a alergia é aquele estado de hiperresponsividade. Então, por exemplo, uma pessoa que é alérgica a pólens, ou a fungos, ou a ácaros, amorfos, não é? Então, ela tem esse estado de hiperresponsividade crônico, constante. Mas, quando determinados estímulos ambientais acontecem, então ela pode ter uma piora ou uma exacerbação dos seus sintomas. Então, quais são esses fatores? Mudanças de tempo, umidade baixa, infecções virais. A pessoa fica, durante o outono e inverno, mais tempo dentro de casa, dentro de ambientes fechados. Então, aumenta essa exposição a patógenos, principalmente a vírus. Então, aquela pessoa que já é basalmente alérgica, chega nesse período do ano e encontra esses agravantes. Aqui ainda nós temos problemas com queimadas, que geram material particular, então a poluição. Então, todos esses outros fatores contribuem para, digamos assim, agravar ou exacerbar um quadro de alergia que às vezes vinha controlado no período de verão, que é um período mais favorável para os alérgicos.
E quais são as doenças e alergias respiratórias que mais acometem as pessoas nesse período?
Então, a principal das alergias respiratórias é a rinite alérgica, né? Então, aqui no Brasil, a prevalência de rinite é em torno de 35%, ou quer dizer, cerca de um terço das pessoas tem a rinite alérgica, e que é agravada justamente muito por resfriados, que são comuns, principalmente o rinovírus, que é o vírus que causa o resfriado comum. Nesse período, tem uma frequência muito grande na comunidade, então ele adquire o rinovírus e agrava sua rinite. E a gente tem também a asma, que em crianças e adolescentes as nossas prevalências também estão entre as mais altas do mundo, em torno de 20% de crianças e adolescentes. Um em cada cinco tem asma. E é um problema também que vai, em geral, agrava nesse período do ano. Então, é muito importante as pessoas que têm rinite, que têm asma, um acompanhamento com o seu médico, preferencialmente um médico especialista em alergia e imunologia, porque você pode aumentar o tratamento, melhorar, deixar um tratamento mais vigoroso nesse período do ano, para prevenir ou minimizar essa piora por esses fatores outros ambientais que a gente tem aqui no nosso meio.
E qual que é a diferença entre a asma e bronquite?
Então, isso aí é uma questão muito frequente assim no nosso dia a dia. Então, a maioria das pessoas que têm asma, elas não vão dizer que têm asma, elas vão dizer que têm bronquite. Isso veio assim de um certo tempo, um certo estigma com a palavra asma, de forma que assim, não, a pessoa que tem asma é uma doença mais grave, a pessoa que tem asma pode morrer de uma crise de asma. Então, às vezes, o próprio médico evitava de usar o termo asma e de uma certa forma, o termo bronquite era mais atenuado. Então, assim, geralmente quem tem asma tem bronquite. A bronquite, se a gente olhar a definição dela, existem dois tipos. Um é a bronquite aguda, que é aquela pessoa que tem um resfriado e aí evolui com aquela tosse, com aquela secreção, aquela expectoração, normalmente dura em torno de 2 semanas, então é uma bronquite aguda. E a bronquite crônica, que é principalmente do tabagista. Então, aquele paciente que é fumante, então ela faz parte do espectro da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Então, a pessoa tem uma tosse produtiva vários meses do ano. Então, são coisas bem características. Por outro lado, como é que é a asma? A asma é caracterizada por crises recorrentes de tosse, chiado, a falta de ar, aperto no peito. Normalmente a pessoa vai no pronto-socorro, ou mesmo em casa, faz uma inalação com broncodilatador e melhora. Então é um quadro bem diferente. Tem um componente alérgico, normalmente a pessoa também tem a rinite alérgica, pode ter a dermatite atópica associada. Então não é difícil diferenciar. E é muito importante o médico esclarecer ao paciente: não, você tem asma e essa asma vamos tratar de uma certa forma. Então, do que ele ficar nessa dúvida, nesse limbo com o diagnóstico de bronquite, muitas vezes não é correto. Isso, assim, melhorou muito. Hoje, eu diria que grande parte dos pacientes com asma conhece a doença e sabe do seu diagnóstico, e não tem mais esse medo da asma ser uma doença perigosa ou mais grave, como existia antigamente.
Essa associação da dermatite atópica à asma, É um agravante? Como que é?
Normalmente, a gente tem o que a gente chama de marcha atópica. Então, é o quê? Uma pessoa que tem uma predisposição familiar e também em contato com agentes ambientais, ela começa a desenvolver alergia. Então, nos primeiros meses de vida, quais são as alergias mais comuns? Alergia alimentar, né? Então, na criança, o leite de vaca, o ovo são os alimentos mais comuns. E a dermatite atópica. Então, a dermatite atópica é uma doença dos primeiros anos de vida. A maior parte dos casos vai começar nos 5 primeiros anos de vida. E aí, assim, com frequência, a dermatite atópica melhora e aí começa a rinite e a asma. A alergia respiratória começa um pouquinho mais para frente. Claro que isso não é, digamos, 100% dos casos, mas é um cenário frequente de acontecer, né? Então, tudo está relacionado à alergia e essa predisposição genética que pode, então, a doença se manifestar, dependendo da idade, em diferentes órgãos, né? Inicialmente na pele, depois nas vias aéreas.
Muito interessante. E como tratar essas doenças, professora? Olha, desculpe, professora. Eu gostaria de saber se existem fatores de risco para alergia e a asma.
Isso, então assim, alguns fatores sim, o fator genético é muito importante, a gente por enquanto ainda não tem como mexer, mas assim, fatores ambientais, um dos principais é o tabagismo na alergia respiratória. Tá? Então, assim, a mãe que fuma na gravidez ou que fuma quando tem a sua criança pequena, a gente sabe que isso tem um efeito assim tremendo no risco dessa criança ter asma, por exemplo. Né? Então, é uma coisa que a gente pode controlar. Né? E o próprio paciente, o próprio indivíduo que fuma, ele tem um risco muito maior de ter asma, de ter uma asma mais grave. Né? Então, é um fator ambiental importante. Outros fatores de risco é as infecções virais, que eu já comentei. Então, atualmente, a gente não tem muitas vacinas. A gente tem apenas para o vírus da influenza. Mas o rinovírus, o vírus respiratório sincicial, são outros vírus que, quando a criança tem esses vírus, e geralmente nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida, isso leva a um risco de asma que vai até a adolescência. Então, assim, quando nós tivermos vacinas para esses vírus, vai ser provavelmente possível de prevenir muitos casos de asma. Então, são fatores assim que... E fatores ambientais mesmo, assim, a pessoa que já é alérgica, então tem que identificar o que é alérgico e evitar aquele alérgeno específico, quando possível, né? E também a que a gente chama de asma ocupacional. É uma coisa muito importante. Algumas profissões envolvem um risco maior de você se sensibilizar, não é? Aqui no nosso meio, na área de pesquisa, por exemplo, a sensibilização a rato e camundongo, animais de laboratório, acontece em torno de 15% dos casos. Então, nesse caso, você tem que tirar a pessoa do ambiente, porque senão ela vai agravar e aquilo vai desenvolver e vai ter um desfecho assim bem desfavorável. Então, tem que identificar algumas coisas são possíveis de prevenir.
Falamos então de prevenção, né? De que há como se prevenir, né? Uhum. E como tratar essas doenças já instaladas?
Então, o tratamento é bem complexo, né? Depende muito do tipo de alergia, das causas, desses fatores de risco. Mas, assim, basicamente a gente tem vários elementos de tratamento. O controle ambiental, às vezes precisa fazer uma dieta de exclusão de certos alimentos, no caso da alergia alimentar. O tratamento medicamentoso, que aí inclui vários medicamentos anti-histamínicos, antileucotrienos, os corticosteroides inalatórios são a base do tratamento da asma e da rinite, os corticoides tópicos para dermatite atópica e vários tratamentos à medida que o paciente tem maior gravidade, então vai precisar de um tratamento mais vigoroso. E hoje a gente tem também o anti-IgE, que foi um avanço assim, muito grande, né, que nos fez entender realmente a importância da IgE foi ter surgido o medicamento anti-IgE, que é um anticorpo monoclonal, é da classe dos imunobiológicos. E esse anti-IgE realmente tem sido assim, um tratamento bem, digamos assim, muito importante, principalmente para asma e para urticária crônica. Então, quando você bloqueia a IgE com esse anticorpo, você vê realmente a importância dela como causa dos sintomas, né? E a gente tem um tratamento também que é muito poderoso em alergia, que é a imunoterapia, que seria o tratamento à base de vacinas. Então, a gente chama de imunoterapia alérgeno específica, né? Então, você administra para aquela pessoa exatamente aquela substância ou componente a que ela é alérgico. E aí, hoje, existem várias formas. A imunoterapia subcutânea, sublingual, a imunoterapia oral, nos casos de alergia alimentar. Então, é uma área assim, que está em crescimento muito grande e que a gente vê realmente assim. Seria um tratamento que a gente chama de modificador da história natural. Uma possibilidade de realmente até mesmo curar os sintomas. Porque o tratamento medicamentoso normalmente é um tratamento muito bom, funciona muito bem, mas é de controle. Quer dizer, quando você suspende, às vezes os sintomas retornam.
E quem sofre mais nesse período, professora Carla? São as crianças, adultos ou idosos?
Olha, Mel, eu diria que todos sofrem muito, né? As crianças e seus pais também, por perdas, dias de escola, perda do trabalho dos pais, não é? O adulto, a mesma coisa, o idoso, pela possibilidade de complicações, principalmente as complicações infecciosas, né? Então, assim, eu diria que todas as faixas etárias têm um comprometimento. A dermatite atópica, por exemplo, na criança, é extremamente impactante na qualidade de vida, no sono, porque tem uma coceira muito grande, né? Vocês que estão ouvindo, alguém pode ter algum filho, você mesmo com dermatite atópica, sabe apreciar esse impacto na qualidade de vida, principalmente por conta desse prurido, que a gente chama que é a coceira. Então, assim, todas as faixas são afetadas, né? E eu acho que a mensagem, assim, se você tem doenças alérgicas, realmente procurar o médico especialista, o alergista, imunologista, porque tem vários estudos que mostram que, digamos assim, o sucesso do tratamento é muito maior quando você trabalha com o especialista do que com o médico geral. É? Uhum. Então, é sempre importante, porque o alergista vai procurar as causas e vai instituir alguns tratamentos tipo imunoterapia, que podem ser muito benéficos, que o médico geral não tem essa expertise para administrar.
Certo. E como a gente falou de urticária, né, de dermatite, qual a diferença entre a dermatite e a urticária?
Isso, uma excelente pergunta, porque até os médicos confundem, viu, Mel? A gente leva um tempo grande com os alunos de medicina para ensinar as diferenças, né? Então, assim, a urticária, normalmente, como é que ela se apresenta? São placas elevadas na pele, avermelhadas, bem delimitadas. E muitos pacientes chamam de vergões, ou que está pipocando a pele, não é? Então, aparecem essas placas e muitas vezes tem uma causa bem assim pontual, por exemplo, comeu camarão e daí a meia hora encheu de placas no corpo, né? Aquela placa vermelha coçando bastante, ou tomou algum remédio. Aqui no nosso meio, a causa mais comum são os anti-inflamatórios, né? O diclofenaco, a dipirona, esses medicamentos que a gente usa bastante, o ibuprofeno. Então toma e daí a pouco tempo, uma, duas horas, tem essa urticária. Então normalmente você trata e aquilo desaparece, a pele fica normal, como se nada tivesse acontecido, quando depois de algum tempo de uso do tratamento, né? Isso é a forma aguda, mas raramente existe uma forma crônica, que essas placas ficam indo e voltando, aparecendo e desaparecendo em diversos locais do corpo. Não tem um lugar preferencial. E normalmente a urticária, ela não forma bolha, ela não descama, ela não fere a pele, ela coça e responde bem ao tratamento e melhora, né? Às vezes ela vem acompanhado com inchaço, que é o angioedema, mais ou menos metade dos casos. Incha o lábio, incha a orelha, as pálpebras, faz parte do quadro. Já a dermatite é um tipo diferente. Também coça muito, mas ela tem locais preferenciais. Então, normalmente nas dobrinhas, aqui no cotovelo, atrás do joelho, no pescoço. Então, ela vem nesses locais, muitas vezes na face, e ela descama. Às vezes sai aquele líquidozinho que a gente chama de exsudação. Numa fase muito aguda, pode até formar pequenas vesículas. E é um processo crônico. Mesmo com o tratamento, o paciente vai melhorando assim gradativamente. Não é uma coisa que você dá um antialérgico e desaparece tudo, como na urticária. Mas assim, muitas vezes é difícil de reconhecer, mas o que chama mais atenção são as características de ser, de descamar, de ficar aquela pele bem grosseira, quando você pega a pele bem diferente da pele normal, muito espessada, muito grosseira, é característica da dermatite atópica. E também a idade. Normalmente a dermatite atópica é uma doença de crianças pequenas, mas pode acontecer de persistir até a vida adulta, mas em geral ela já começa ali nos primeiros meses. E a urticária não tem uma idade preferencial, a qualquer momento, mas é mais comum no adulto. Também seria um outro aspecto para diferenciar.
E a dermatite, ela pode, em alguns casos, surgir em idade adulta ou no adolescente?
Pode, não é comum. Então, geralmente, quando ela surge mais tardiamente, principalmente no adulto, aí a gente precisa fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, ver se é mesmo dermatite. Muitas vezes a gente recorre à biópsia de pele para ter certeza que não é uma outra coisa que parece com dermatite atópica, porque é bem raro começar na idade adulta.
E a dermatite, ela pode, com o tratamento, ela vai demorar mais, né, a surtir o efeito, né, do medicamento, e ela volta em outros momentos.
Isso, ela é recidivante, então vai, volta, dá uma melhorada. Agora, nesse período também é uma outra doença que piora por conta da umidade. Então, a baixa umidade, por si só, a pele fica muito seca, e aí você coça mais a pele, e muitos pacientes pioram também nesse período. Então é muito importante a hidratação da pele reforçar nesse período do ano.
Uhum. Estados emocionais alterados também podem desenvolver ou agravar um quadro alérgico?
Excelente pergunta, meu, porque muitos dos nossos pacientes, assim, às vezes vêm até já do psicólogo ou do psiquiatra. Ah, não, doutor, é um quadro emocional. Muitas pessoas até dão esse rótulo de um quadro emocional. Então, assim, o que acontece? Sem dúvida tem um papel importante como um desencadeante, mas ele não é a causa primária da doença. Então, existem várias causas que nós investigamos, então dependendo do tipo de alergia, nós temos testes que podem ser feitos na pele ou no sangue, que vão identificar aqueles fatores realmente que estão induzindo a doença. Mas certamente o fator emocional, como mudanças de tempo, como fumaça de cigarro, é um fator a mais também que pode agravar, mas ele não é a causa primária da alergia. Ele
não é
um fator
determinante.
Não é determinante, não faz parte da gênese do problema. Ele é um fator. Então, muitas vezes, né, a gente recorre mesmo pacientes com dermatite atópica, que tem esse comprometimento muito grande da parte emocional mesmo, aí vira aquele ciclo vicioso. A parte emocional piora a alergia. É comum a gente enviar para um trabalho com o psicólogo para ajudar nessa parte emocional. Não é uma coisa assim rara da gente fazer, mas porque vai ajudar, mas não que isto seja a causa de todo o problema.
Pode ser um agravante.
Isso,
só, né?
Exatamente.
Tá bem. Professora, a gente está assim acabando, nosso tempo está acabando e tem tanta coisa ainda, né? Porque, viu, a gente vai conversando, vai aparecendo,
é
vai
verdade.
Conversando. Eu gostaria que a senhora me dissesse, então, quais são os quadros alérgicos mais graves para a gente terminar.
Então, na alergia, o quadro mais temeroso é a anafilaxia, né? Provavelmente vocês já ouviram falar o choque anafilático, né? Que é a reação alérgica sistêmica. Então, a pessoa vai ter sintomas em vários locais do corpo, na pele, nas vias aéreas, no trato gastrointestinal, intestinal. Então, normalmente você tem, e principalmente na parte cardiovascular. Então, geralmente você tem a urticária, o angioedema, mas você pode ter o edema de glote, que seria nas vias aéreas superiores, que pode levar à morte por asfixia, né? E você pode ter sintomas também, tipo náuseas, vômitos, diarreia por comprometimento do trato gastrointestinal, e também os sintomas cardiovasculares, que aí é a queda de pressão, desmaio, a cianose, né? A pessoa pode ficar roxa. Então, isso aí é um risco muito grande, porque muitas vezes essas reações evoluem muito rápido, e se a pessoa não for socorrida, ela pode morrer. E as duas causas mais frequentes do óbito é o choque, né? O colapso cardiovascular, e a asfixia pelo edema de vias aéreas superiores. Então, existe tratamento, você chega no pronto-socorro, normalmente você sai muito bem, daí a uma hora, duas horas, você nem diz que a pessoa estava tão grave, porque responde muito bem. O problema é essa demora de chegar ao médico. Às vezes não dá tempo, porque é uma reação que pode ocorrer muito rápido. Mas é uma coisa que a gente, quem tem esse tipo de reação, tem toda uma conduta, e existe um tratamento que a gente recomenda para todos, que é ter a adrenalina para autoinjeção. Então, ele pode, ele mesmo, um familiar, já administrar o primeiro tratamento até que chegue ao hospital. Então, tem toda uma estratégia assim, de prevenção, que a gente orienta esses pacientes.
E a pessoa portadora desse tipo de alergia que causa esse choque, isso também é recorrente. Então, por isso dessa orientação de
aí
ter adrenalina.
Aí tem os estímulos, né? As causas comuns são alimentos, né? Leite, ovo, castanhas, camarão, peixe, medicamentos também são causas, penicilina, anti-inflamatórios, e as ferroadas de inseto também são causas comuns, não é? Desse tipo de reação alérgica grave. Então, em geral, é possível, assim, tem uns casos que a gente não identifica, mas a grande parte dá para identificar a causa, e aí toda a prevenção de acordo com a causa, e esse tratamento, assim, de urgência da reação aguda também, que a gente passa para o paciente.
Professora Carla Arruda, eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui conosco. A professora Luísa Carla de Paula Arruda, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ela é médica especialista em alergia e imunologia. Ela está aqui conosco porque neste próximo sábado, dia 29 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Imunologia. E o tema este ano é IgE, que a professora nos explicou já aqui, né, professora? Professora, eu agradeço muito a sua presença, tá? E você, ouvinte, se tem dúvidas e gostaria de sugerir se você tem dúvidas ou gostaria de sugerir um tema para o nosso programa, então escreva para imprensa.rp@usp.br e não esqueça de colocar em assunto Saúde Sem Complicações. Nós voltamos na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Lembrando que tivemos a participação da estagiária de jornalismo, Giovana Crepe. Muito obrigada, viu, Giovana?
Obrigada, Mel, pela excelente oportunidade. Obrigada a todos vocês, ouvintes da Rádio USP. Foi um prazer muito grande estar aqui e conversar um pouco com você, Mel. Muito obrigada.
Eu que agradeço, professora. Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio IEARP.